Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro da Saúde afirma que toda a população será vacinada até o final de 2021. Marco do setor elétrico é confirmado pelos senadores e segue para a Câmara. Senado descarta criação ou aumento de impostos para bancar novo auxílio emergencial. Boa noite. O ministro da Saúde garantiu hoje que toda a população brasileira acima de 18 anos estará vacinada até dezembro deste ano. Eduardo Pazuello participou de uma sessão de debates no Senado sobre ações do governo para combater a pandemia. Ouviu duras críticas dos senadores e pedidos de explicação sobre a demora e falta de cronograma claro sobre a vacinação no país. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu nesta quinta-feira, em sessão temática no plenário, que espera imunizar 50% da população vacinável até junho e 100% em dezembro, e que o Instituto Butantan e a Fiocruz poderiam chegar a 200 milhões de doses produzidas ainda em 2021. O ministro falou que a estratégia de distribuição das vacinas é entregar todo o estoque aos estados, como está sendo feito com as doses já disponíveis.
Das 11 milhões de doses para lhe responder, algo em torno de 6 milhões de doses ainda estão disponíveis no país. Quanto tempo? Nós vamos vacinar o país em 2021. 50% até junho, 50% até dezembro. Esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, fez duras críticas à postura do governo no combate à pandemia.
Vocês estimularam a aglomeração, estimularam o não distanciamento social, estimularam a não utilização de máscaras e ainda por cima, estimularam o uso de medicação sem nenhuma comprovação científica.
Já o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que o executivo fez todos os esforços e investiu para diminuir os efeitos da doença.
Durante a sessão, o ministro da Saúde também explicou a crise de abastecimento de oxigênio em Manaus. Segundo Pazuello, o problema foi nos dutos que transportam o gás na capital do Amazonas. Repórter Regina Pinheiro.
Durante a sessão de debates temáticos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou que a crise de oxigênio em Manaus foi um problema relacionado à falta de pressão na rede de gás.
Existe um problema na rede de gás do município que prejudica a pressurização de oxigênio nos hospitais. Os fatos relatados indicam deficiência na gestão dos hospitais por colapso e dificuldades técnicas em redes de gases.
Mas o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, contestou a informação sobre redes de oxigênio.
E desculpe esse relatório que falou de rede pressurizada entre município e estado com relação ao oxigênio. Essa rede não existe, ministro. Portanto, não é possível dizer que a falta de oxigênio no Amazonas foi em função de falta de pressão entre redes inexistentes.
Eduardo Braga fez um apelo ao ministro, falando sobre a necessidade de vacinas para salvar vidas. Pazuello concordou com o senador e afirmou que só será possível ganhar a guerra contra a Covid trabalhando juntos.
A aprovação do novo marco do setor elétrico foi confirmada na sessão de ontem pelo Senado. O projeto que permite aos consumidores escolher o fornecedor de energia será analisado agora pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O novo marco do setor elétrico foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Infraestrutura em março do ano passado. Na época, um requerimento do senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, pedia a discussão do projeto de forma presencial em plenário, mas mudou de ideia para que a proposta seja votada pela Câmara dos Deputados.
Há, com certeza, algumas alterações a fazer, mas, com certeza, agora, passado esse período mais longo do que esperávamos da pandemia, consideramos apropriado que vá à Câmara para sua apreciação.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, agradeceu o encaminhamento.
Nossos agradecimentos, aprovando uma importante matéria que vai destravar importantes investimentos na área do setor de energia do Brasil. Isso significa emprego, geração de renda e criar um ambiente de negócios favorável.
O novo marco do setor elétrico abre caminho para um mercado livre de energia, permitindo que os consumidores escolham seu fornecedor de luz.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, apresentou um projeto para anistiar os 6 hackers envolvidos na operação Spoofing, onde se apura a responsabilidade no vazamento de conversas entre os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Ao apresentar o projeto, Renan Calheiros disse que não desconhece a ilegalidade dos atos praticados pelos hackers e lembrou que o texto não prevê qualquer direito à indenização a ser paga pela União aos anistiados. No entanto, ele ponderou que foi graças a essa ação que veio à luz o que ele considerou uma enxurrada de delitos praticados pelo ex-juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público Federal ligados à Força-Tarefa da Lava Jato.
As confabulações representam um passeio pelo Código Penal, perseguições políticas, politização do Ministério Público e do Judiciário, desprezo pelos direitos da defesa, violação do dever da imparcialidade do juiz e do próprio Ministério Público, condução de tratativas internacionais ao arrepio da lei, investigações contra pessoas detentoras de foro especial, vazamento ilegais, entre outras transgressões.
Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ponderou que o teor da proposta faz parecer que o criminoso que agrada deve ser premiado e o que desagrada punido. Se, por um lado, a ação de hackers, no caso da proposta de Renan Calheiros, pode ser perdoada pelo Estado, Alessandro Vieira questionou como lidar com os hackers que, por atacarem ministros do Supremo Tribunal Federal, estão sendo investigados em um inquérito, segundo ele, inconstitucional, sem prazo de duração e com possibilidade de prisão de pessoas por delito de opinião instaurado pela Corte Suprema.
Esse duas regras para um caso só, uma situação só, dois pesos, duas medidas, vai cada vez mais prejudicando a nossa democracia. Eu acho que não colabora para a construção, mas de toda sorte reconheço e respeito o direito democrático do colega a apresentar o projeto.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a criação ou aumento de impostos para bancar um novo auxílio emergencial. Os parlamentares defendem corte de gastos públicos para o governo retomar a ajuda financeira aos trabalhadores informais. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, voltará a se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a retomada do auxílio emergencial. Ele antecipou que no encontro vai descartar a aprovação de um novo imposto para bancar essa ajuda financeira às pessoas atingidas pela pandemia.
Como o auxílio ele é necessário muito imediatamente, uma criação de imposto seria inclusive ineficaz, considerando o tempo que nós precisamos reagir, que se deve tratar sobre aspecto tributário no âmbito da reforma tributária.
Rodrigo Pacheco se disse confiante numa resposta do governo nos próximos dias sobre algum tipo de auxílio emergencial. Segundo ele, executivo e legislativo vão trabalhar juntos para uma solução imediata.
E o pedido de prorrogação do auxílio emergencial também foi reforçado pela Frente Parlamentar Mista de Renda Básica. Senadores e deputados pediram também a ampliação do Bolsa Família. O manifesto defende a manutenção da assistência financeira aos mais pobres enquanto durar a pandemia da Covid-19. Repórter Raquel Teixeira.
Integrante da Frente Parlamentar que pede a continuidade da ajuda financeira aos mais pobres durante a pandemia, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, cobrou uma ação imediata do Congresso Nacional.
É urgente, num ambiente que estamos, com mais de 1.000 mortos por dia, com mais de 230 mil mortos por conta da pandemia, quando a crise sanitária, inclusive, acende, não é aceitável que o Congresso Nacional tenha outra prioridade que não seja tratar isso.
Já o senador Carlos Viana, do PSDB, PSD de Minas Gerais fez um apelo ao presidente da República por uma forma de atender aos mais vulneráveis financeiramente.
Quero aqui fazer um apelo ao presidente Jair Bolsonaro, que ele, nesse momento, lidere uma grande campanha para que nós encontremos uma forma de ajudar essas famílias.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.